Pense num grampeador. Você aperta e, bom, ele grampeia. É uma ação mecânica, limpa, totalmente binária. Mas, no ecossistema de compras públicas, o ato de comprar esse exato grampeador é, olha, um labirinto exaustivo.
Com certeza. E bota exaustivo nisso.
Pois é. Bem-vindos a O Debate, nosso espaço para troca intelectual rigorosa e a análise de múltiplas perspectivas. Antes de qualquer edital ir para a rua, antes de qualquer pregão acontecer, existe uma barreira formidável chamada estudo técnico preliminar, o famoso ETP, né?
Exato, coração do planejamento.
Isso. E hoje o nosso foco recai sobre a variável mais disruptiva introduzida nesse ecossistema ultimamente, o uso de inteligência artificial, tipo Gemini ou ChatGPT, para elaborar esse documento e conduzir o levantamento de mercado.
E a questão central aqui, o que a gente precisa desvendar hoje, é se a IA é uma ferramenta transformadora que otimiza e expande as soluções da administração pública, ou, e esse é o meu grande receio, se é um atalho arriscado que produz resultados genéricos e, sabe, desconectados da realidade prática da licitação.
Bom, eu defendo que a IA, quando guiada por um especialista humano, claro, é essencial. Ela estrutura problemas complexos, reduz o tempo de pesquisa de mercado e, principalmente, sugere inovações viáveis como a alocação de equipamentos em vez da compra direta.
Já eu tenho uma visão bem mais cética sobre isso. Eu defendo que a IA introduz riscos sérios de superficialidade e de alucinação num processo legal que é super rígido. Ela falha feio em capturar as nuances físicas e logísticas que frequentemente arruinam as contratações públicas.
Certo. Bom, quem está nos ouvindo agora e já perdeu semanas montando uma tipo colcha de retalhos para justificar uma compra, sabe exatamente a agonia que é lutar contra a falta de orçamento e a pressão por prazos. Vamos pegar o caso clássico trazido no nosso material de base.
O do ar-condicionado.
Esse mesmo. O problema central do gestor não é simplesmente comprar um ar-condicionado. O problema real é climatizar uma sala de aula para 20 alunos a 30 graus. E o órgão não tem dotação orçamentária para uma aquisição em massa, muito menos equipe para manutenção preventiva.
É a realidade de quase todo o município, né?
Exatamente. Historicamente, o servidor fica paralisado aí. Mas e aqui está o pulo do gato. Quando esse cenário foi jogado na IA, em uns 15 a 20 minutos, ela não só gerou um quadro comparativo robusto, como propôs uma saída fora da caixa. O outsourcing, no caso. Sim, a locação dos equipamentos com a manutenção inclusa. Para a administração pública, ver uma máquina diagnosticar o gargalo financeiro e sugerir a locação como a melhor saída é um salto de eficiência brutal. Tira o planejamento da inércia.
Olha, eu vejo isso por outro ângulo. Essa agilidade toda é inegável, claro, mas a eficácia da IA é, na prática, quase uma ilusão. Ela é totalmente dependente de uma alimentação exaustiva por parte do servidor.
Como assim?
Tipo assim, se o servidor jogar o problema de forma simples, a máquina vai entregar respostas pasteurizadas e rasas. O próprio texto de referência traz um exemplo excelente disso. O operador tentou forçar a IA a melhorar uma resposta pedindo, entre aspas, uma análise 10 de 10, digna de especialista.
Ah, sim, eu lembro dessa parte.
E o que aconteceu? A IA simplesmente regrediu. O texto ficou incrivelmente pior, cheio de jargão de marketing, e ela até esqueceu de incluir a planilha comparativa que tinha feito antes. Ela calcula médias de fragmentos de texto da internet. Ela não tem discernimento jurídico ou prático.
É, mas aí precisamos separar a falha da ferramenta da falha do comando, concorda? Os grandes modelos de linguagem são motores de probabilidade linguística. O fato de a IA ter falhado quando o comando foi subjetivo, tipo pedir uma nota 10, não invalida a capacidade dela quando as restrições são matemáticas e objetivas.
Tá, mas o servidor comum vai saber fazer essa distinção na hora da pressa?
Ele tem que ser teimado para isso. Porque, olha, quando o operador inseriu as variáveis reais, a ausência de dotação, a escala de salas, o algoritmo ancorou a resposta em relatórios técnicos. E o material nos mostra que ela vai muito além do óbvio. Para resolver a climatização, ela sugeriu até, pasme, canalizar as águas do rio Piriri para criar um sistema de refrigeração por troca de calor.
Nossa, canalizar um rio para esfriar uma sala de aula? Isso é o suprassumo da alucinação algorítmica. Não tem cabimento.
Calma, pausa rápida aqui. Claro que a obra civil para desviar um rio é proibitiva. Ninguém vai licitar a canalização de um rio amanhã.
Graças a Deus, né?
Mas a utilidade dessa resposta não é a execução literal da obra. É o destravamento cognitivo. O servidor costuma apenas copiar o edital do ano passado. Quando a IA joga na mesa a locação, o climatizador evaporativo e a troca de calor, ela expande o leque de opções. Ela obriga o servidor a justificar documentalmente por que a opção A foi escolhida.
Mas, olha só, a inovação teórica esbarra violentamente na logística de campo. É fascinante que a IA sugira canalizar um rio, mas a administração pública real não tropeça em conceitos de inovação. Ela tropeça em portas estreitas, sabe? Em pisos frágeis.
Os gargalos práticos.
Exato. O material traz aquele caso cristalino do gerador de energia. Um ETP gerado no ChatGPT em 20 minutos pode prever a aquisição de um gerador robusto, tecnicamente perfeito. Mas a IA não prevê a topografia do terreno.
Sim, a questão do prédio.
Isso. Ela não sabe que o prédio fica no sexto andar, que o piso de taco não aguenta as 2 toneladas daquele equipamento ou que a máquina simplesmente não passa na porta do elevador de serviço. A logística de entrega é cega para a IA.
Entendo o porquê de você pensar assim. E é um ponto forte. Mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente baseada no próprio material. Lembra da analogia do asfalto?
A da rodovia.
Exato. Na licitação, o óbvio precisa ser dito. Assim como precisamos especificar se o asfalto é usinado a quente para vias principais ou a frio para vias marginais, a IA não seria exatamente a ferramenta perfeita para garantir que esse óbvio seja redigido de forma clara no ETP.
Como um checklist, você diz?
Sim. O ser humano estressado esquece de detalhar isso. A IA não precisa ir lá medir a porta com a fita métrica, mas ela gera um checklist rigoroso perguntando: o edifício suporta a carga de 2 toneladas? Ela blinda o processo.
É, eu concordo que ter um checklist gerado diminui esses esquecimentos básicos. Mas, sabe, isso nos leva a um abismo logístico ainda mais profundo. As contratações correlatas e a realidade caótica do almoxarifado.
Ok, elabora um pouco mais isso.
Pensa nas interdependências. De que adianta a IA te ajudar a redigir o ETP mais brilhante do mundo para comprar pneus novos para a frota se a prefeitura esqueceu que o contrato da borracharia venceu? Se fica com 200 pneus empilhados e as viaturas continuam paradas porque ninguém previu a montagem?
É, a interdependência no setor público é complexa.
E vai além. Vamos voltar para o seu grampeador do início. O ETP do grampeador pode ser perfeito no papel. Ergonômico, capacidade para 50 folhas, mas de que adianta se a empresa entrega um item falsificado que trava no terceiro uso e vira peso de papel?
Ah, a falha na execução.
Isso. E o pior caso do nosso material, o da cesta básica. A prefeitura licitou o feijão com o ETP ótimo, mas o fornecedor entregou o feijão com data de fabricação alterada, impressa como se tivesse sido colhido ontem e o saco estava cheio de caruncho. A IA não fiscaliza o almoxarifado.
Esse é um argumento instigante. A imagem do feijão com caruncho é terrível. Mas olha, eu formularia de outra maneira. A falha na entrega, a fita que não gruda ou a fraude na validade, isso é um problema de gestão e fiscalização de contratos. É a necessidade de penalizar a empresa. Não é uma falha estrutural da IA na elaboração do ETP.
Mas um planejamento fraco facilita a vida do mau fornecedor, né?
Precisamente. E é por isso que a IA é tão valiosa nessa fase prévia. Ela ajuda a estruturar o mapa de gerenciamento de riscos, que é exigidíssimo pelos órgãos de controle. Ela prevê que especificações frouxas vão atrair aventureiros e sugere no edital exigir laudos laboratoriais prévios, por exemplo. Ela dá o respaldo para o fiscal barrar o feijão adulterado sem medo.
Olha, se o servidor usar a IA para criar esse nível de blindagem crítica, ótimo. Mas aí nós chegamos num perigo enorme, a terceirização do pensamento. Ferramentas fáceis criam servidores acomodados, sabe?
O famoso copiar e colar.
É. O ETP deve demonstrar a real necessidade da compra. Se o servidor apenas copia e cola o que a IA diz, a análise crítica fundamental desaparece. Pensa no impacto ambiental, a logística reversa de pilhas e pneus.
A máquina gera um texto lindo sobre sustentabilidade, né?
Maravilhoso. 3 parágrafos citando que o edital deve priorizar o gás refrigerante R32 ao invés do R410A. É lindo. Mas a máquina não responde ao Tribunal de Contas. Se a IA calcular a gordurinha do estoque, aquela margem de 10% sem base real, o servidor não vai cruzar o pátio para checar o almoxarifado fisicamente. Ele vai achar que o trabalho terminou na tela do computador.
Eu concordo parcialmente com os riscos dessa preguiça intelectual, mas o nosso material reafirma um ponto vital. Sem interação humana, não dá. A responsabilidade permanece humana. A máquina é o meio.
Exigindo que o humano saiba o que está fazendo, claro.
Exato. O servidor precisa alimentar a IA com o histórico de empenhos anteriores, dotação orçamentária e as demandas reais das secretarias. Quando ele faz isso, a IA analisa em segundos se a demanda se alinha ao plano de contratações anual. A gente tem que usar a tecnologia para absorver o trabalho braçal e liberar o servidor justamente para ir ao estoque checar a realidade.
É, ela libera o tempo se o humano tiver disciplina de não se deslumbrar com aquele PDF perfeito de 20 páginas que, no fundo, mascara a compra de 500 itens quando o órgão só precisava de 5.
Bom, caminhando para o encerramento da nossa discussão, eu resumo a minha perspectiva vendo a IA como uma aliada formidável. Ela estrutura informações, economiza tempo e expande o horizonte de soluções no ETP. Força o servidor a pensar além do óbvio, desde que alimentada com diretrizes precisas.
E do meu lado, embora eu reconheça a utilidade óbvia da ferramenta para gerar quadros comparativos e cruzar dados, eu mantenho a ressalva. A IA pode gerar um excesso de confiança perigoso, desconectando o planejamento da dura realidade logística, ambiental e física que a gente sabe que existe na administração pública.
Mas sabe, há um ponto de convergência irrefutável no nosso material de origem. E nós dois concordamos veementemente com ele.
Sobre quem tem a palavra final, né?
Exatamente. Quem aprova o ETP e detém o posicionamento conclusivo sobre a viabilidade da contratação é a autoridade competente, o secretário, o gestor. A responsabilidade final nunca será de um algoritmo.
Com certeza. A caneta que assina a homologação de um processo de milhões tem tinta de verdade. Não é código binário. Se a máquina alucina e o humano valida por preguiça, o CPF que responde ao Tribunal de Contas é de carne e osso. O princípio da prestação de contas é intransferível.
E com essa reflexão sobre a responsabilidade humana, nós chegamos ao fim da análise de hoje. É muito valioso observar o planejamento público sobre a ótica da modernização tecnológica versus o pragmatismo da execução. E sugerimos a vocês que nos ouvem que há muito mais a explorar sobre o tema.
Tem muita coisa. O próprio ETP digital do governo federal, com milhares de documentos reais, é uma base de dados fantástica.
Sim, nosso papel não é declarar um vencedor definitivo aqui, mas convidar você, ouvinte, a formar sua própria conclusão sobre o equilíbrio ideal entre inteligência artificial e o olhar humano nas compras públicas. Afinal, a máquina não vai descer até o estoque para testar as coisas por você. Fica a reflexão. Até a próxima.
Até mais.